Abençoamos a vida do Ion agora e aquilo que tem se colocado no seu coração. Sua bondade venha sobre todos nós nesta hora, Senhor. Manifesta o que é teu e glorifica teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Vamos colocar em pé mais uma vez e vamos continuar adorando um pouco mais. Somos o povo de Deus.
Somos o povo de Deus. Somos um povo especial.
Chamado
para anunciar
as virtudes.
As virtudes daquele que nos chamou para sua luz. Somos o povo de Deus. Seu sangue nos redimiu.
E seu Espírito deu. Para dar-nos poder.
Ser testemunhas
de Deus. E levaremos sua glória
a cada povo e nação, trazendo sua esperança e novas de salvação. E seu amor nos constrange, já não podemos calar. Anunciaremos ao mundo seu amor e verdade.
Somos o povo de Deus.
Somos um povo especial.
Chamados
para anunciar as virtudes daquele.
Ser testemunhas
de Deus. Somos o povo de Deus.
Seu sangue
nos redimiu.
E seu Espírito deu.
Para dar-nos poder.
Ser testemunhas de Deus.
E levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo sua esperança de salvação. E seu amor nos constrange, já não podemos falar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade.
Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Interessante que há sempre uma dimensão a mais de sermos igreja de Deus. Ao mesmo tempo que somos edificados, nós somos edificados para anunciar. Ao mesmo tempo que crescemos na graça, no amor, no conhecimento, para a expressão da igreja do Senhor. E essa restauração que Deus trouxe através da Alzira, trouxe através do Moisés, do Dani, dessa palavra de cura, de libertação, de resgate, de restauração de cada um de nós como discípulos do Senhor, para sermos verdadeiramente igreja, para sermos família, para sermos corpo, para sermos testemunhas vivas. Essa dimensão de olharmos para dentro na edificação, no crescimento, mas não ficarmos perdidos, olhados para dentro, mas olharmos para fora, pela nação, pelo mundo. Às vezes não é fácil como harmonizar isso, como viver todas essas dimensões, todas essas extensões do reino de Deus. mas é algo que cada vez mais Deus quer nos levar como igreja a entendermos. Que à medida que nós crescemos na graça, no conhecimento, na intimidade com o Senhor, isso não é um fim em si mesmo, mas tem um propósito, de sermos proclamadores, testemunhas, de sermos cura no meio da sociedade. Estamos nessa expectativa das eleições de amanhã. Confesso que às vezes eu me sinto um pouco ET nisso, porque ainda sou sueco, não voto, né? Então eu fico meio assim, sem saber às vezes como me posicionar, mas temos clamado pelo Brasil. Não posso participar através do voto, mas posso participar ativamente pela minha oração, pela intercessão, pelo clamor. E Deus quer mudar esse Brasil através da vida de cada um de nós, através de cada igreja em cada localidade, do seu reino sendo estendido e sermos uma expressão saudável daquilo que é a igreja do Senhor. Infelizmente, há uma distorção. Cada vez mais entendo a radicalidade do Moisés, usando eu essa expressão, porque achava às vezes que era muito radical quando ele dizia, ou ainda disse, não sou evangélico. Eu achava às vezes muito fortes, mas não sei se com a idade, não sei se um pouco mais de maturidade. Está criando juízo, diz o Moisés. Graças a Deus, um pouquinho mais de cabelo branco. Começamos a ver o quanto que a igreja ainda, não só no Brasil, no mundo, ela carece de cura, ela necessita de saúde espiritual para ser fator de transformação ao seu derredor, no meio da sociedade, em cada parte, em cada lugar. Amém, amados? Podemos cantar mais uma vez? Somos o povo de Deus, somos família do Senhor, somos corpo vivo do Senhor Jesus.
Somos o povo de Deus, somos o povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para sua luz. Somos o povo de Deus, seu sangue nos redimiu, seu Espírito deu para dar-nos poder, ser testemunhas de Deus. E seu amor nos constrange, já não podemos parar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade.
Senhor, nós oramos mais uma vez pelo Brasil, oramos mais uma vez por essa nação amada. Queremos, não só para na segunda parte, na vigília, intercedermos, mas só aqui agora, diante do pão, do vinho, diante do corpo de Cristo. Nós queremos ser pão partido, enviado a essa nação. Em cada parte, em cada lugar, nós queremos, através da nossa vida, através de cada família já existente, cada família a ser constituída, através de cada jovem, adolescente, cada criança formada como discípulo de Jesus, de fato e de verdade, ser um fator de transformação no meio dessa sociedade, Senhor, sendo sal e luz, sendo testemunha dos teus atributos, das tuas qualidades. Quão tremendo tu és, Senhor Jesus. Nós te damos glórias nessa noite em nome de Jesus, intercedendo pelo Brasil em nome de Jesus, intercedendo pelo nosso estado, Rio Grande do Sul, em nome do Senhor Jesus, clamamos na tua presença, amém. Podemos sentar, te pedir um pouco mais de retorno, um pouco mais agudo, pode ser, Jefferson, obrigado querido, aleluia, vocês podem ficar, nós vamos. Pensei antes da palavra, trazer um pequeno testemunho só, ficamos 15 dias, Marta e eu, em Recife, e junto com Daniel de Souza, também o Ademar de Campos esteve no encontro lá que tivemos, mais no final. E foi muito especial estar com várias congregações que temos junto com outros irmãos servido e acompanhado. Vários deles são discípulos do Moisés, de longa data, quando ele passou meio ano lá, junto com a Liginha, em 80? 81? 79, e ali vários daqueles rapazes que se converteram, ex-surfistas, hoje são presbíteros, são pastores, e estarmos juntos como uma continuidade, vendo a obra do Senhor é algo muito lindo. Então quero só dar um pequeno testemunho, trouxe uma partezinha aqui do que nós compartilhamos com os irmãos lá. Há um trabalho muito forte nessa questão de extensão do Evangelho do Reino, estabelecendo a igreja do Senhor em cada cidade, em cada localidade. Isso debaixo de vários ministérios apostólicos, Mari Marcos de Salvador estão cooperando, Jorge Meichan, Daniel de Souza, temos cooperado juntos nesse projeto do Senhor, naquele estado precioso, sempre lembrando que temos recebido poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, com um propósito específico de sermos testemunhas. De nós sermos proclamadores. Isso vale, como todos nós sabemos, em nossa Jerusalém, aqui em nossa Porto Alegre. Isso vale em toda a Judéia, nosso Rio Grande do Sul, querido Rio Grande, cada localidade. Outro dia alguém me falou o número de 490 municípios. Ainda há municípios onde não tem nenhum trabalho de expressão da Igreja do Senhor. São muitos, diz Moisés. Estou falando de qualquer tipo de expressão denominacional, muito menos algo falando sobre a Igreja do Senhor no seu contexto mais amplo. Precisamos continuar e nos dispor. Deus está fazendo uma linda obra. Tantas localidades que Deus está levantando, e essas localidades, por sua vez, se estendendo em outras. Está acontecendo no interior, em vários lugares, mas também temos um compromisso com a nossa Samaria, e às vezes eu fico pensando que nós, gaúchos aqui, e eu me considero um, tá? Às vezes nós somos meio bairristas, nós somos meio de Jerusalém, e olhamos para o restante do Brasil assim como se fosse Samaria. Né? Deixa a turma, né? Como aquela rixa que havia entre o povo, entre Israel e os samaritanos que não se davam. Às vezes, isso entre nós. Não, Rio Grande é Rio Grande, o resto é o resto. Né? Às vezes esse sentimento se aflora, mas nós precisamos saber que nós somos uma só igreja. Amém, amados? Antes de sermos gaúchos, brasileiros, suecos, argentinos, nós somos cidadãos do Reino de Deus. Então, nessa Samaria se entra todo aquele trabalho ali que Deus está fazendo em Pernambuco e ainda até os confins da terra. Olhando para a Miriam Coimbra está indo terça-feira, é isso? Para a Suécia, para a Noruega, está cooperando ali por vários meses, né? E Deus está fazendo uma obra linda. Deus usa e levanta quem Ele quer. Quinta-feira, vou estar indo me unindo com o Fred, com os irmãos ali na Suécia também, na Noruega, na Bélgica, na Alemanha, estando com o Yuni Schest, estando com o Rafael, né, e a Grace na Alemanha. Há um mundo que necessita de cada um de nós. E de alguma maneira, que eu não sei bem porquê, mas foi uma palavra profética desde o início desse avivamento. Que, de alguma maneira, Deus usaria por misericórdia essa congregação. Por misericórdia. Então, quando você vê os ministérios se espalhando, viajando, servindo por toda parte, é porque há uma palavra profética que governa essa parte da igreja aqui em Porto Alegre, onde nós congregamos. Nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos servos do Senhor, enviados por Ele. Dessa maneira, só para vocês entenderem um pouco mais, esse é o mapa de Pernambuco. Várias congregações que muitos de vocês conhecem, vários líderes que estiveram aqui no encontro de pastores, aqui, agora que tivemos em junho. E essas cidades que nós vamos citar ali e localidades não são filiais, não estão ligados organizacionalmente com a igreja em Porto Alegre. Muitos deles nem estão conectados no Ministério Apostólico direto daqui, mas com os outros, como eu falei. Mas há um trabalho de cooperação, de apoio, de coleguismo, de serviço mútuo, onde estamos vendo o reino de Deus se levantar. Dessa maneira, alguns anos atrás, César, que era de São Vicente, ligado com Daniel, colega do Daniel, lá em São Vicente, foi para Candeias, Jaboatão, junto com Eduardo Fittibaldi. Ele era um alto funcionário do Banco de Desenvolvimento, e Deus agora aposentou ele do banco para tempo integral para o reino de Deus. E ali estão fazendo discípulos. Coisa mais linda a obra que Deus está fazendo ali. Ao mesmo tempo, em Piedade, tem um amado irmão chamado Aloísio, que está ligado com Luciano, que está ligado com Jorge. É, em Jaboatão, essa turminha toda veio aqui no encontro. Saulo, Saulinho, Carlsberg, ou Diógenes e Saulinho, e o Carlos. Um grupo ali que fica no interior de Jaboatão. Jaboatão se estende por 45 quilômetros. Tu está no litoral, quando tu viaja para o interior do mesmo município, é como se fosse em outro lugar. Não se compara com a orla. É outra congregação, outro povo, outra realidade. Tivemos com esses irmãos ali, Deus está fazendo uma cura, libertação, há uma necessidade imensa de oração. Quantas dificuldades, mas ao mesmo tempo, a obra que o Senhor está fazendo. Em Boa Viagem, onde Moisés ficou por um período grande, ali Pedro Paulo, Loma Brito, irmãos que estão vinculados com Marcos, lá de Salvador, recebendo a ajuda deles. Em Derbe, o Luciano, querido irmão. Em Cruz Cabogá, congregação que temos servido, Fernando, Joel e o Paulinho. Em Olinda, ligados ali com Pedro Paulo. Em Paulista, Carlsberg e Carlos. Em Janga, estivemos quarta-feira com eles, na semana retrasada. Estão vinculados com César. É uma congregação onde os mais velhos têm 30 anos. Os presbíteros têm 28. São os mais velhos da congregação. 120, 140 discípulos. Naquele município ali. Proclamando o reino de Deus. Ganhando vidas através de esporte e através da música. Algo lindo. Alexandre esteve aqui conosco num dos encontros no ano passado. Ele estava perdido como missionário numa praia, perto de Porto de Galinhas. Estando 2 anos lá, numa praia de surfista, tinha um convertido e meio. E alguns contatos. Enquanto que a família dele estava se perdendo. No meio de um esquema tradicional, denominacional, uma manipulação de homens, e Deus trouxe essa vida, libertou ele, curou ele, resgatou ele, colocou nesse vínculo junto com César. César ministrou sobre a vida dele, ele voltou para casa, para a família dele, voltou a estudar, voltou a trabalhar, hoje está formado em educação física, está casado com o primeiro filho, é presbítero e está discipulando esses irmãos junto com o companheiro dele. Deus pode fazer uma obra através de cada um de nós. Amém, amados? Oh, Senhor amado. Ainda em Pau Amarelo, Renato é um dos presbíteros ali ligado com Luciano. Todos eles nessa orla, nessa parte litorânea. Como tivemos com praticamente todos esses grupos, ministrando, servindo, recebendo da parte do Senhor. Mas faz 2 anos, principalmente, já havia um trabalho em Caruaru, através de um amigo do Moisés chamado Vino, há muitos anos, ligado com Pedro Paulo. Mas Deus começou a mobilizar equipes para o interior. E eles começaram a ir para o interior a cada 15 dias. Primeiro fizeram um trabalho invasão com ônibus, com peça, com música, com teatro, né, um barulho santo, depois visitando de casa em casa, convidando as pessoas. E a partir disso começaram a ir de 15 em 15 dias, uma equipe mais ou menos para cada cidade de 15 pessoas, entre casais, jovens, solteiros, de pessoas de mais idade, da melhor idade e crianças. Um dos casais lá, vou falar depois, Buenos Aires, uma vez eles falaram para mim, fomos para Buenos Aires, um ônibus inteiro. Eu disse, meu Deus, que coragem. Aí falaram, não, é Buenos Aires, interior de Pernambuco. Eu disse, entendi melhor. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Todas essas cidades, estou falando ali desses lugares, Deus está operando em São José de Coroa Grande, Alex e equipe. Alex apresentou a filhinha menor dele, 9 anos. Ele falou, essa é a nossa missionária Mirim. Aí Paulinho, um dos pastores lá, falou, a minha mãe, Dona Val, né, Marta? Tem quantos? 70 aí. Quase 80. Vai de 15 em 15 dias. A senhora estava um pouco, fazia tempo que ela não evangelizava, não discipulava, mas faz alguns meses que ela começou a ir se dispor de 15 em 15 dias a acompanhar a equipe para fazer discípulos. Essa senhora floresceu. Está que nem uma guria nova. Oh, Jesus. Alex me falou, da nossa equipe, o mais novo tem 9. E a mais idade tem quase 80. Não há limite para servir no reino de Deus. Amém, amados? Deus é poderoso. Cada um deles começaram a contar histórias. Tivemos com esses irmãos. A Marta se reuniu com as mulheres. Vendo essa obra de trabalho maciço e concentrado. Para a obra que o Senhor está fazendo. Isso aqui é um flash do que o Senhor está fazendo ao redor de todo o Brasil, onde você é participante dessa obra, através da tua oração, intercessão, respaldo, cuidado, oferta, amor, palavras. Amém, amados? Quero só, dessa palavra, ler um texto em Romanos 10. Leia comigo. Antes de entrarmos na pregação, ficou tão forte esse versículo dos Salmos, que está em Romanos, conhecemos bem ali a respeito de como ouvirão, como crerão se não houver pregação, proclamação, testemunho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa proclamação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Olha a palavra que Deus incendiou meu coração. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, a voz de Jesus. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Eu não sei se o interior de Pernambuco, sertão, é confins do mundo, mas acho que fazem parte, tanto quanto nós, aqui no nosso amado Rio Grande. Amém? Senhor, nós, mais uma vez, como igreja, nós queremos ser pão partido, testemunhas tuas, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toda parte, em todo lugar que tu nos levarmos, como igreja do Senhor, nessa mobilização daquilo que tu estás operando em cada parte, levantando a tua igreja, expressão da tua glória. Pessoas que estão se convertendo, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Milagres que tu estás fazendo na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Opera cada vez mais e que cada um de nós tenhamos essa consciência que toda graça, unção e revelação que tu tens nos dado, toda essa infraestrutura santa como igreja em Porto Alegre, todas as falhas que ainda temos a aprimorar, a corrigir, mas também tanta riqueza que tu tens nos dado. Senhor, não é para permanecer em nós, é para que nós nos dispomos, para que nós nos levantemos, para que nós andemos por toda parte, para que, Senhor, possamos anunciar a tua palavra e a tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua igreja seja enriquecida cada vez mais dessa parte da tua igreja aqui em Porto Alegre, para que possamos dar mais ainda. Para que centenas e milhares de vidas se convertam através de cada um de nós, em nome de Jesus, onde todos nós somos enviados, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para mudar o foco agora. De nós ministrarmos um cântico do Dani, bem conhecido, recebi do Pai o novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração ensinável. Coração que vem do alto, coração que nos torna família, que nos torna corpo, que nos torna uma só igreja. Por essa razão, nós podemos nos abençoar, nos servir, nos cuidar, sermos de fato expressão cada vez mais da realidade espiritual de sermos igreja do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé. Por favor.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa cor. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
eu declaro a paz de Cristo.
Eu declaro a paz de Cristo. te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim,
aleluia. Abra a tua Bíblia em Atos 6. Atos 6 fala a respeito que a igreja é formada por essa comunhão de discípulos. Atos 6 fala que os 12, os apóstolos, convocaram essa comunidade dos discípulos. Essa expressão de como igreja, como uma expressão de discípulos que vivem nessa comunhão, em comum unidade. Versículo 5 fala que o parecer agradou a toda a igreja, a toda a comunidade. Versículo 7 fala que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Ou seja, a igreja do Senhor é formada por essa comunhão, por esse compromisso que o Espírito Santo lembrou a Alzira, esse compromisso de uns para com os outros, para com Cristo cabeça e de uns para com os outros. Igreja é isso. Dessa maneira, nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Ela não é uma representação ou uma figura. Ela não é uma ilustração, como se fosse um corpo. Mas ela é o corpo de Cristo. E nesse corpo, nós somos membros uns dos outros. Você diz amém? Você pode abrir um texto de Romanos 12. Romanos 12, com tanta clareza, falando esse cuidado, nessa nova mentalidade sadia, por termos o nosso corpo, nosso ser entregue no altar de Deus, uma mente sadia e salva, uma mente renovada, não mais conformada conforme o mundo, mas agora para descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 fala que nós temos recebido uma graça especial. Nenhum de nós deve pensar além, mas também não deve pensar a quem, mas segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, ele está falando agora desse corpo nosso físico, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, agora não é mais uma figura, não é mais uma ilustração, ele está falando de uma realidade espiritual, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Romano 1 Coríntios 12 vai falar desse corpo de Cristo, dessa diversidade, dessa multiforme expressão de Deus, onde nós, cada um de nós é singular, é especial, é alguém insubstituível, onde há uma riqueza, uma graça de criatividade que Deus quer desenvolver em cada um de nós, fazer florescer. Versículo 27 fala, vós sois corpo de Cristo. E individualmente nós somos membros desse corpo. Quero citar ainda Efésios 4, ele faz uma explicação, uma colocação muito forte nessas palavras de mandamentos um dos outros. Ele diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Não há mais lugar de mentira entre nós, porque é uma incoerência completa mentir para mim mesmo. Se nós somos membros uns dos outros, como vou continuar mentindo para o meu irmão? Porque mentindo para o meu irmão, eu estou mentindo para mim mesmo. Deixando a mentira, falamos a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo, somos igreja do Senhor. Dessa maneira, igreja, né, não vou dar aulas de grego aqui para Moisés, eclésia, igreja, coinonia, comunhão. Moisés tem enfatizado muito essa questão de que não é apenas um simples relacionamento, porque relacionamento temos com muitos, mas é algo muito ímpar. Igreja significa os chamados pelo Senhor, os chamados para a comunhão com Ele, uns com os outros no seu corpo. Eclésia, chamados para fora. Somos chamados à comunhão com Cristo cabeça e comunhão uns com os outros como o seu corpo, a igreja do Senhor. Dessa maneira, nós somos chamados para fora de um sistema falido de valores. Preste bem atenção. Eu creio que cada vez que nós tomamos a ceia do Senhor, nós precisamos nos conscientizar que nós somos um povo totalmente diferente, contra a maré, andando contra fluxo de tudo que é na sociedade. Onde o individualismo, egocentrismo, egoísmo, separação é o que impera. A independência, a relatividade é o que reina. Mas Deus nos chamou para fora desse sistema de valores. Você diz amém? Os queridos que foram batizados hoje, aleluia. Que privilégio morrer para este mundo falido, debaixo do principado de Satanás, debaixo desse governo do diabo, da carne do mundo. Esse não é mais o nosso habitat, nós somos retirados com mão forte e nós somos plantados no reino do Filho do seu amor, debaixo do governo de Cristo Jesus. E os valores desse mundo não são mais os meus valores. Amém? Mas isso precisa ser lembrado, isso precisa ser praticado. Dessa maneira, coinonia nos fala de nós estarmos juntos. Não sei se a palavra está bem certa, você pode me corrigir, edificando, construindo, proporcionando relacionamentos no Espírito Santo. Tendo esse alvo em comum que é o propósito eterno. Somos um povo congregado juntos com propósito. Não é somente juntos. O estar juntos não é suficiente. é edificando e construindo vida e relacionamento com propósito definido e específico do Senhor Jesus. A nossa vida viver para Ele. Somos discípulos conquistados para Ele, para o Seu reino e para a Sua glória. Não basta estarmos vinculados ou em discipulado. Eu tenho que ser discípulo de Jesus, conquistado pelo propósito, vivendo na integralidade tudo aquilo que Ele tem para nós como Sua igreja, como parte dela. Vivendo todas essas dimensões de para dentro, edificação, comunhão, relacionamento, mas tudo isso não voltado para nós mesmos, voltado para a extensão, para a multiplicação, para a proclamação, porque cada um de nós fomos chamados e enviados pelo Senhor. Amém? Igreja com propósito. Igreja com conquistados pelo reino de Deus. Aleluia, Senhor. A base de toda a nossa comunhão está em 1 João 1:3. Muitas vezes temos enfatizado isso. Rogério tem falado, Oscar tem ministrado, João Nelson, que a nossa comunhão é algo sobrenatural. Por essa tônica que Moisés tem nos falado, que não é apenas um relacionamento, porque relacionamento eu posso ter com muitas pessoas, no mundo, no trabalho, na escola, na rua. Eu tenho algum tipo de relacionamento. Mas quando nós falamos relacionamento no Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo é algo sobrenatural que começa com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, a palavra fala em 1 Coríntios 1:9, que fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer colocar a mão no teu peito e ler esse versículo comigo em voz alta? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca esqueça disso. A base de todo relacionamento no Espírito que temos uns com os outros na sua igreja não é algo baseado na cara simpática, na forma que ele me trata ou deixa de tratar, se me ofende ou se eu sou ofendido, se fiquei magoado, se fiquei com problema ou não. A base da nossa comunhão não é isso. A base da nossa comunhão é com o Pai, é através do Filho e é através do Espírito Santo. Filipenses 2, abra comigo, coloquei apenas ali uma partezinha. Filipenses 2, 1 diz isso. Se há, pois, algum encorajamento em Cristo. Se há alguma consolação de amor de Deus Pai, digo eu. Alguma comunhão do Espírito Santo. Se há entranhados afetos e misericórdias. Agora traduz isso para mim que sou sueco. O que é entranhados afetos e misericórdias? Eu te confesso que eu não sei, eu não entendo direito. É algo das entranhas, do interior. É algo que, do coração, do espírito, afetos e misericórdias. Quando nós falamos sobre igreja, você está congregando, você está vinculado na igreja, na casa, você está sendo cuidado e servido no discipulado. Amado, não é qualquer coisa. Tem que encher teu coração de santo tremor e temor, porque é uma ordenação do Senhor, é a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo que traduz em nós entranhados afetos de misericórdia e de graça. Eu fiz uma pequena paráfrase, não sei se está certa essa palavra aí, de 2 Coríntios 13:13. 2 Coríntios 13:13 era um versículo que muitos na denominação encerravam o encontro dando a bênção. É isso, Moisés? Né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu fiz uma pequena paráfrase, um chamado do amor de Deus Pai. a uma vida de relacionamento e intimidade com seu Filho Jesus Cristo. Isto é graça. Expressa através do Espírito Santo em nós, produz em nós essa comunhão, essa koinonia, que é a palavra grega de comunhão, essa participação indivisível de toda bênção, riqueza, vida do Filho de Deus, Cristo Jesus, que se doou, que se deu, que se entregou, que morreu por cada um de nós. Bendito seja o sacrifício de Jesus, que nos proporciona a comunhão com o Pai, com o Filho, no Espírito Santo, com Cristo cabeça e com Cristo corpo, no qual temos uma aliança inquebrável. Algo inegociável. Algo que não pode ser substituído. É a graça de Deus na vida de cada um de nós. Dessa maneira, igreja, ela é uns aos outros. Ela é mutualidades. Ela é essa reciprocidade. Por que tanta ênfase de toda a igreja estar em vínculos, juntas, ligamentos, estar vinculado no corpo de Cristo, no discipulado, no companheirismo, estar funcionando, servindo na igreja, na casa, não só recebendo, mas cada vez mais aprendendo a sair do próprio umbigo para servir os outros. Sabendo que o mundo não existe para nós, mas nós existimos para o propósito eterno de Deus. A igreja é essa comunhão, essa koinonia, essa participação do Espírito Santo, esse relacionamento de Deus em cada um de nós. E ao tomarmos do sangue de Cristo, ao bebermos dele e ao comermos do pão, nós confessamos isso. O Rogério me abraçou aqui e disse, estamos juntos. Oh, Senhor. Amado, estamos juntos no Espírito Santo de Deus. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso não é algo técnico, isso não é algo organizacional, isso não é algo esquemático. Estou falando de vida. Quero só citar alguns princípios dessa comunhão. Essa comunhão, esse relacionamento só é possível pela vida de Cristo em nós. João 15, conhecemos bem a respeito de permanecer em Cristo e Ele permanecer em nós. João 15, 4 fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Versículo 5, sem mim nada podeis fazer. O texto de Colossenses 1:27 conhecemos bem, Cristo em nós, a esperança da glória. Essa comunhão, amados, não é algo humano, no nível humano, é algo sobrenatural, só vivido pelo Espírito de Cristo que habita em cada um de nós. Cristo que habita em mim, tem comunhão e relacionamento com Cristo que habita na vida do Rogério, na vida do Otka. É Cristo que habita em nosso espírito, que permeou a nossa alma, nosso corpo, que tem comunhão, identificação, relacionamento, que tem essa participação espiritual, que excede a alma, a mente, algo de simpatia, é algo espiritual. É Cristo em nós, não é algo natural e humano. Esse padrão que Deus nos coloca não é mais amar o próximo como a nós mesmos, mas é amar o próximo como Jesus. João capítulo 13 fala da marca do amor e do credencial do discípulo, que nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ele diz, um novo mandamento vos dou. que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Ele diz que vos ameis uns aos outros, ponto e vírgula, assim como eu vos amei. Não sei o que vem no teu espírito, mas quando eu escuto isso, assim como eu vos amei, por um lado eu murcho e fico desesperado, porque se eu olhar para mim, eu estou frito em pouca banha. De novo, eu não posso. Eu não sei, não consigo. Agora, quando eu olhar para Cristo, olhando para o padrão dele, que é assim como eu vos perdoei, assim como Deus em Cristo vos perdoou, oh Senhor, eu sei que esse padrão, esse nível, controle de qualidade, ele não é vivido por mim mesmo, em mim, de mim, por mim, mas é vivido pela vida de Cristo que habita em mim, pelo seu Espírito que me encheu, pela sua palavra que habita ricamente em meu coração, pelo Espírito Santo que inundou meu espírito, alma e corpo, pelos meus membros que eu ofereço cada dia a serviço dele. É um milagre. Isso é só possível através de vidas crucificadas. Lembrando o batismo de nossos queridos, nosso eu foi crucificado. Oh, Senhor. Tudo aquilo que era expressão de egoísmo, individualismo, orgulho, superioridade, independência, competição, concorrência, menosprezo e ali vai pedrada, foi crucificado com Cristo na cruz. Amém? Agora, nós somos vidas ressurretas em Cristo. Ressuscitados em novidade de vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E agora, com base no sangue de Jesus, de andar na luz do seu perdão, que nos purifica dos pecados, agora nós podemos caminhar, manter comunhão uns com os outros. 1 João, capítulo 1, de novo, nos fala que se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Porque Deus é luz, não há treva nele nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A igreja precisa estar saturada, imergida do sangue de Jesus, cada dia nos purificando, nos limpando, e de um propósito, de compromisso de andar na luz uns com os outros. Intenções, motivações, decepções, frustrações, situações, queixas, mágoas, falhas. Senhor, se alguém tem motivo de queixa contra outro, assim como tu, Deus, em Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Confessai os pecados uns aos outros para seres curados. A igreja, ela é essa vida de expressão de homens e mulheres que vivem um novo estilo de vida. A vida de homens e mulheres completamente ressurretas em Cristo Jesus, onde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé de Deus que opera em mim. Amém? Nele posso todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Dessa maneira, a igreja, nessa expressão de uns aos outros, de amor, de suportar, de saudar, de perdoar, de servir, de edificar, de exortar, de orar, de confessar, de aconselhar, de levar as cargas, de se sujeitar uns aos outros, de instruir, é expressão do que é verdadeiramente igreja. É claro que isso não pode ser feito só aqui. Por isso você está vinculado. Não para estar proforme ou se adequar a um esquema, mas para poder praticar e ser igreja do Senhor. Amém? Na igreja, na casa, com os discípulos, ali no setor um pouco menor, você pode viver todos esses mandamentos. Eu saí daqui naquela segunda-feira, antes de ir para Recife, pensando que o Jonel e o Rogério iam dar continuidade, deixo a bola picando de novo para vocês fazerem o gol. Mas eu quero só, como eu fiz naquela segunda-feira, praticar contigo dois mandamentos. Um deles é o segundo mais repetido. É de saudar uns aos outros com ósculo de amor e ósculo santo. Eu sempre brinco, não é óculos santo. É que é uma palavra estranha para os adolescentes, né? Ósculo significa um beijo santo. 5 vezes se repete essa palavra. E eu te confesso, como bom sueco, né, ainda naquele DNA antigo, do velho homem que às vezes, né, tende a permanecer, ressuscitar. A primeira vez que o Rogério me deu um beijo. Vem para cá, Rogério, já que tu tá aqui, eu vou te pegar hoje. Ele tá... Eu nunca tive esse hábito. Eu não me lembro do meu pai me beijar. Depois eu dei muitos beijos nele. Até ontem dei um beijo na careca dele. Bem instalado. Mas ele nunca me deu beijo. Erasmo é um pouco mais recatado. Algumas vezes ele se expressou assim, mas não foram muitos. Mas Rogério me ensinou e quebrou dentro de mim toda aquele vergonha, mistura de tradicionalismo, religiosidade, dureza, herança germânica, sueca, sei lá o que que é. Mas quando um dia Rogério olhou para mim com esses olhares de Jesus, e olhou para mim e disse, e aí, varão? Né?
Me deu um beijo.
Quebrou dentro de mim muita coisa. É algo espiritual. Cada vez que meus queridos companheiros me abraçam, e o segundo palavra é acolhei-vos uns aos outros, que está em Romanos 15, 7. Quando nós nos abraçamos, aprendi uma com Ademar, abraço de tamanduá. Aquele bração, né? Amado, algo acontece dentro de mim. Não é brincadeira, não. Eu não estou fazendo uma ilustração aqui. Mesmo exemplificando aqui, só de olhar para o Rogério e ser abraçado por ele, algo é transmitido no meu espírito. Não só no meu corpo, porque estamos abraçados aqui. Mas ao nos saudar em Cristo, e repartir um com o outro uma saudação de amor como família de fé, como corpo de Cristo, como família de Deus. Algo é repartido de espírito para espírito. Há uma comunhão, há uma graça de Deus com uma expressão do amor de Deus uns para com os outros. Amém? Você pode se colocar em pé? Vou pedir para o Ismael, que está bem barbudo aqui, vir aqui. E você vai poder abraçar e beijar 3 pessoas, sem sair do lugar, para trás, para frente, para o lado. Saudar, acolher, abraçar em amor. Não vale só a esposa. Abraça de coração para coração. Oh, Jesus. Aleluia. Acolhe o teu irmão, tua irmã. Não sai muito ainda, porque nós já vamos voltar e continuar na ceia agora. E depois vai ter tempo para repartir o pão. Aleluia. Obrigado, Jesus. por entranhados afetos e misericórdia. Aleluia. Mário César, recebido o Pai. Aleluia. Pode ser com violão. Moisés. Aleluia. Aleluia.
Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão.
Queridos, temos oportunidade agora de praticar um desses mandamentos recíprocos. E os queridos presbíteros estão, e os diáconos estão saindo para o retiro que se realiza de 2 em 2 meses. Vamos convidar estes irmãos a virem aqui à frente para nós, como igreja, orarmos por eles. Amém. Alguns irmãos podem vir aqui para acompanharem na oração. Alguns cheguem mais perto, porque não dá para trazer toda a congregação, mas alguns podem vir. Vamos ver, alguns que se sentem tocados de fazer isso, podem vir. Amém. E não só irmãos, mas irmãs também. Algumas irmãs podem vir orar pelos presbíteros também. Não há acepção de pessoa no reino. A tarefa que eles vão realizar é muito importante. Nós ouvimos muitas coisas nesta noite e eu estava lembrando de uma palavra que diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurado quer dizer feliz. Se sabeis estas coisas, felizes vocês são, meus irmãos, se vocês praticarem. Não é para a gente ouvir e concordar e na hora dizer amém, é para nós vivermos. Estamos vivendo isso como igreja agora. Vamos orar por esses amados que têm responsabilidades muito especiais no conduzir essa parte do povo de Deus a que pertencemos. Os irmãos estendam suas mãos sobre eles. Oh, Jesus querido. Sei, Harabacin, sim, Marcander, vai sim, sim.
Senhor, como igreja, nós comissionamos e enviamos nossos queridos líderes, presbíteros e diáconos para essa semana de trabalho, de revelação, de intimidade contigo, de receber cada vez mais unção do alto, que permeia o espírito deles, Pai, também de refrigério na tua presença e uns com os outros, Pai. Nós guardamos eles para que eles estejam em lugar separado, guardado pelos teus anjos, Pai. Cheio do teu Espírito Santo, Pai. Cheio da palavra e da graça, Senhor, do teu Espírito, em nome de Jesus. Guardamos a ida e a volta deles em nome de Jesus. As famílias, a igreja que aqui permanece, em nome de Jesus, multiplicando e crescendo na graça e no conhecimento, em nome de Jesus.
Amém, Jesus. Como família, Senhor. Nós estamos debaixo do cuidado desse presbitério que Tu mesmo levantaste entre nós. Um a um, nome a nome, Senhor. Foste Tu quem trouxeste para presidir, governar a igreja aqui local, Senhor. Estando debaixo desse governo, Senhor, nos submetendo a esse governo, nós queremos agora, Senhor, orar por cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que esses dias, Senhor, onde eles vão estar reunidos, sejam dias cheios da Tua unção, Senhor. Cheios da Tua presença e da revelação que está sendo trazida a cada um de nós nesses dias do fim, a revelação de Jesus. Tu falaste aos pais, Senhor, pelos profetas, e Tu estás falando a nós pelo Filho. Eu Te peço, Senhor, que a Tua palavra não falte, que o Teu conselho não falte, com clareza, Senhor, com unidade, com um só coração, Senhor, com uma só disposição, cada um deles possa estar naqueles dias ali recebendo, sendo cheios, Pai. E nós queremos Te dizer, Senhor, que como igreja, nós queremos receber tudo aquilo que da Tua parte, Senhor, vai vir para nós, Senhor, desse encontro, Senhor, da direção que Tu estás trazendo para a Tua igreja. Nós confiamos em Ti, Senhor. Precisamos que nesses dias Tu nos fale claramente, Senhor. A Tua igreja precisa de direção clara, Senhor. E nós cremos que Tu vais trazer isso através do governo da Tua igreja, do nosso presbitério, Pai. Por isso nós os abençoamos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão no Espírito Santo, seja com vocês, meus irmãos. Agora e no retiro, especialmente, e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos que vão ajudar na distribuição do pão e do vinho podem ficar aqui mais um pouco. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, os 12, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E o texto de Lucas, trazendo à nossa memória a instituição dessa bendita mesa, começa a falar um verdadeiro contraponto e a aquilo que você nos trouxe da parte de Deus. E são os 12 de Jesus. Uma advertência para nós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Isso não foi o que atingiu todo o grupo dos apóstolos. Atingiu um. Mas o que vem depois é muito sério. Eles suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Podem ver, olhar na sua Bíblia a palavra de Jesus dita depois desta pergunta. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Quando lembrava a palavra da Escritura, já referida, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, estava lembrando do conselho de Paulo, que está aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele recorda o que ele recebeu de Jesus, sobre a ceia, e faz a advertência bem clara sobre aquilo que ouvimos hoje da boca do servo de Deus, o Ion, que nós somos um corpo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que privilégio, irmãos, que nós podemos cercar a mesa do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Uma grande bênção para nós. Que maravilha. Essa é, todavia, é uma hora de grande responsabilidade também. Devemos nos perguntar se estamos discernindo mesmo o corpo. Se vocês estão discernindo o corpo, comecem por uma coisa simples. Fala com quem está perto de você, que você ama Jesus e ama o seu irmão de estar perto dele nesta ceia. Pode falar. Tá bom, não é? Bom cercar essa mesa. Vocês podem vir aqui para cercar a mesa agora. É bom. Estou gostando de ver um casalzinho ali, de mão dada. Mas agora eles vão dar a mão para quem está perto também, não só entre os dois. Ah, já está. Que bom. Podem dar as mãos, queridos. Nessa hora de dedicação, nós vamos dedicar o pão e o vinho, os sinais efetivos da presença de Cristo, corpo e sangue do Senhor. Vamos orar.
Senhor Jesus, tu me lembraste agora que tua última oração, antes de ir para a cruz, é para que fôssemos feitos um com o Pai, contigo e uns com os outros. E tu saíste dali para completar o teu serviço, Senhor. Foste partido para que agora em cada um de nós pudéssemos ser um só. Nós dedicamos esse pão a ti. Queremos experimentar todos os dias da nossa vida essa união contigo, com o Pai e uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém.
Ó Senhor, um dia um leproso te disse: Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. E tu estendeste a mão sobre ele, tocaste nele e disseste: quero, fica limpo. E é isso que faz o teu sangue conosco, Senhor. Ele nos purifica de todo o pecado, Senhor. Ele nos purifica de toda a imundícia que um dia semeamos na vida, Senhor. Ele nos faz novos, Senhor, por causa de ti, Senhor. E por isso nós consagramos a ti este vinho, Senhor, e queremos ser ministrados por ti nesta noite, Senhor. Senhor, queremos discernir o corpo e nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, nessa noite. De tudo que feriu a tua santidade, Senhor. De toda a independência, Senhor. Mas, Senhor, nós não queremos deixar de tomar esse vinho, Senhor. Nós queremos ser purificados por ti, cheios de ti, vivendo para ti, por meio de ti e para ti, Senhor Jesus. A ti toda honra, glória e louvor. Amém.
Em nome de Jesus, tão real, presente aqui conosco, em nome dele, abençoo os meus irmãos para participarem em espírito e em verdade desta ceia. Ele está aqui, está em nós. Que maravilha! Vamos aplaudir a ele. Nosso coordenador desta reunião vai instruir. Não, o coordenador desta reunião é ele, mas o presbítero, que é o sogro dele, é que vai falar.
O que estamos fazendo hoje é celebrando uma aliança. Então, essa celebração é aqueles que já fizeram aliança. E essa aliança começa quando você se identifica com a morte de Jesus no batismo. Então, se você ainda não foi batizado, aguarde um pouquinho, mas batize-se em Cristo Jesus o quanto antes. E aí você começa a participar da aliança. As crianças fazem parte do povo de Deus. Faz parte do reino de Deus, mas ainda não se identificaram com a morte dele no batismo. Então, aguardem ser batizado para participar da ceia. E os pais, aproveitem para explicar para eles o que é o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Eles vão ficar ansiando, esperando aquele momento de fazer isso. Então, vamos receber agora o pão, o corpo de Cristo. Depois vamos comer juntos.